só a nível de rede de jovens, mas a nível de igreja mesmo. São novidades assim, bem interessantes, e eu acredito que vai fazer parte, como eu falei, não só do nosso, da nossa reunião dos jovens, mas vai alcançar toda a igreja. Amém? Queria compartilhar com vocês o texto de Mateus 15. É algo que Jesus tem falado comigo desde o início dessa temporada, vamos colocar assim, desde o início desse ano. Jesus, ele tem falado comigo acerca de profundidade e maturidade, sabe? Desde o início desse ano, desde janeiro, mais ou menos. Eu tenho orado muito acerca disso e tenho compartilhado isso nas nossas reuniões dos jovens. E eu sinto de falar um pouco sobre isso aqui essa manhã. Mateus 15 fala assim, versículo 1. Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram até Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Versículo 5. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus, ele não é obrigado a honrar o seu pai dessa forma. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Importante isso, por causa da tradição de vocês. Versículo 7, hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Hoje, o tema da mensagem de hoje é um novo coração. Então é importante que nesse texto Jesus cita a palavra coração pelo menos 3 vezes. Ele fala: em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem puro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isto? Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos que os guias... Deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir o outro, ambos cairão num buraco. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a palavra. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? De novo a palavra coração. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e essas que o tornam um homem puro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Até aí. Interessante que Jesus, o grupo que ele mais teve embates, foram com os religiosos. Não sei se você já parou para perceber isso. Os maiores embates de Jesus foi com os religiosos da época. E hoje, como eu falei, eu quero falar um pouco sobre coração e eu quero falar um pouco também sobre religião e religiosidade. E trazendo para esse contexto, eles estavam questionando a Cristo acerca... Você já reparou que os seus discípulos, eles não lavam as mãos antes de comer? E Jesus, ele estava querendo levar eles a pensar de uma forma muito mais profunda do que simplesmente a cumprir tradições e regras. E é interessante que se falar, Arthur, se você quiser assim, ilustrar a religião, o que, que seria para você religião? Religião, para mim, é você começar a se preocupar, é você começar a se importar com situações e com coisas que Jesus não está se importando. E, ao mesmo tempo, é você não se importar com as coisas que, de fato, Cristo importa. E era isso que esse grupo religioso, à época, vivia. E caminhando até, dando sequência à palavra, eu, talvez, assim, tem algumas coisas que nós só começamos a dá um certo valor depois que... Coisas simples a gente costuma valorizar quando, às vezes, nós não temos ela tão acessível assim. Um exemplo prático disso. A pandemia em 2020, 2021, ela tirou algo básico, mas tão fundamental, que é estarmos aqui igual nós estamos. Quem lembra? Quem lembra? 2020, nós não nos reunimos assim. Eram cultos por meio de live. E como que essa comunhão, como é bom você chegar aqui, tomar, comer um pão de queijo aqui junto, como é bom você chegar e poder abraçar, orar um pelo outro, é ou não é bom? Faz ou não faz parte? A comunhão é muito importante. E nós começamos a perceber a importância dessa comunhão, que parece simples, básica, num momento que talvez nós não tínhamos ela tão acessível assim. E por que eu estou falando da comunhão? Porque talvez eu sou um incentivador de evento, e essa semana mesmo nós tivemos o futebol do Calove, foi muito bom. Mateuzinho foi eleito melhor em campo, né, Mateus? Mais ou menos. Nós tivemos o nosso futebol, tivemos na semana passada ou retrasada, teve a célula das meninas, e tudo isso é muito bom, tudo isso é muito importante. Quantas pessoas aqui, olha como que a igreja nos proporciona relacionamento tão abençoados assim. Quantas pessoas conheceram alguém aqui na igreja ou na igreja e se casaram com essa pessoa? Levante a mão. Aí, algumas pessoas. Quantas pessoas fizeram boas amizades na igreja? Levante sua mão. Cara, isso é muito bom. Essa oportunidade de estarmos reunidos juntos, isso tudo é muito bom. Ter a festa daquilo, a festa daquilo outro, o evento disso, o evento, tudo isso é muito bom, mas sabe uma coisa que Jesus tem me falado, principalmente a nível de rede de jovens, é muito bom ter todo esse tipo de evento. Mas nós temos que nos atentar para nós não entrarmos em um nível de vivermos num clube social, no sentido que nós nos relacionamos muito entre nós, mas nós perdemos o foco principal, que é entrarmos aqui e sairmos aqui de uma forma diferente como nós entramos. A mensagem do Evangelho fala sobre uma transformação. E hoje não é mais uma reunião de manhã. Hoje não é mais um culto. Hoje não. Cara, hoje é mais uma oportunidade que nós temos de queimar, de mais uma vez entregar o nosso coração para Ele. É mais uma oportunidade que nós temos de sair daqui diferente da forma como nós entramos. Você entende isso? Cara, isso... Nós não podemos entrar nessa questão do social ser tão importante que às vezes nós perdemos o foco principal, que é o relacionamento com Ele. Amém? E quando eu falo de religião, é muito interessante que nós só temos duas opções. Ou nós vivemos as boas novas do Evangelho, ou nós vivemos uma vida de religiosidade. Ou nós vivemos um relacionamento profundo com Cristo, ou nós vamos viver uma religião. Isso fica cada vez mais claro para mim. E quando nós falamos, às vezes, de religião e de religiosidade, é até engraçado, mas o Evangelho é muito mais do que uma troca de comportamentos. O Evangelho é muito mais do que uma troca de comportamentos. E, às vezes, as pessoas elas têm um foco... às vezes errado, achando que uma vez que agora eu faço parte desse determinado grupo, uma vez que eu faço parte dessa determinada igreja, o convite é para que eu troque os meus comportamentos. Eu quero te falar que o Evangelho é muito mais do que simplesmente uma troca de comportamento. Porque se os comportamentos fossem o mais importante, Jesus não falaria acerca daquele grupo quando ele fala hipócritas. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que Jesus está falando? As atitudes deles, os comportamentos deles, o que eles cantavam, o que eles falavam, sim, era correto, honrava a Deus, mas nada adianta as nossas atitudes, os nossos comportamentos, se o nosso coração não está apontando para Cristo. É muito raso nós pensarmos de uma forma que, uma vez que eu participo de uma determinada religião, eu sou convidado a simplesmente a mudar a minha forma de comportar. Jesus, ele não está se preocupando se você está de boné ou não, se a sua calça é rasgada ou não, qual que é a marca do seu relógio. Eu lembro uma vez que eu fui numa reunião, e é engraçado que eu fui numa reunião numa igreja, e aí eu cheguei e todo mundo estava me olhando assim. E eu vi onde eu passava, as pessoas continuavam me olhando. Eu falei, um problema. E aí, e todo mundo me olhando mesmo. E eu fiz assim. Aí uma pessoa fez assim pra mim. Eu falei, o que que foi? Tiro o boné. Eu falei, mas pra quê? Eu não arrumei o cabelo. Por que que eu vou tirar o boné? Tiro o boné, tem que tirar o boné. Eu fui e tirei o boné. E aí, no final, eu falei, mas por que que vocês me pediram pra tirar o boné? Falaram, não, porque Deus com o boné falta de respeito. Falei, a religião é você começar a se preocupar com coisas que Jesus não está se preocupando. Você consegue entender? Jesus não está preocupado como que é o formato do seu cabelo, como eu falei, se sua calça é rasgada ou não. Ele está preocupado com o que sai. É muito interessante que os discípulos estavam perguntando, mestre, essa é a questão de lavar as mãos antes de comer. Jesus falou, aquilo que entra, logo é expelido. Mas sabe com o que de fato eu me importo? Com o que sai. Porque o que sai que torna o homem puro. Então, o evangelho é muito mais do que eu conseguir formatar os meus comportamentos. Eu até dei um exemplo, eu lembro que eu dei um exemplo desse na Rede Jovens, e é engraçado que às vezes, vamos supor, o cara está passando ali em frente ao... Pô, o cara está passando em frente ao carnaval. Está passando em frente ao carnaval, o bicho pegando lá, e o carnaval, e o cara olha para o carnaval, e ele fala assim... Ah, né, se eu puder... Não, mas eu sou evangélico. Eu sou evangélico. Sai, né? Deixa eu... Não, evangélico não frequenta esse tipo de... Aí, vocês estão entendendo? O cara olha para o carnaval, ele sai, ele não vai. Ele vai para outro lugar, mas o coração dele está lá sambando. O coração dele continua lá. Ele não está lá. Às vezes, as pessoas que vão olhar de fora vão falar, glória a Deus pela sua vida, você não frequenta esse tipo de lugar. Mas você entende que o coração continua apontando para lá. Eu lembro uma vez que eu estudava numa escola e eu comecei a me enturmar muito rápido. Sabe quando se enturma muito rápido? É até preocupante. E eu estava assim, enturmado. Eu lembro que minha mãe começava a reparar algumas atitudes minhas e falava, ele não tinha esse tipo de comportamento. Adolescente ainda. E aí, eu enturmado. Obrigado. E eu enturmado na escola. E aí, o que minha mãe fez quando acabou o ano? Me tirou da escola. Eu falei, não quero sair, não, vai mudar, vai para outra escola. Enturmou demais. E ela foi e me colocou em uma outra escola. E eu lembro que quando o outro ano começou, eu ficava na janela, assim, olhando meus amigos antigos voltarem da escola, e eu falava, eu não estou mais lá, mas meu coração, ah, comigo, olha quem está lá, ah, eu queria estar lá ainda. Você entende? Eu não frequentava mais aquela escola. Eu não participava mais daquele grupo, mas o meu coração, ele continuava lá. Por mais que eu não estivesse lá, a minha intenção, a minha vontade era permanecer ali. E é sobre isso que Jesus está falando com os religiosos. Não é sobre aquilo que vocês cantam. Não é sobre a forma como vocês atuam. Mas é para onde o coração está apontando. A verdade é que a religião ela consegue substituir os seus comportamentos, mas somente o evangelho consegue substituir o seu coração. A religião consegue trocar aquilo como você atua. Mas somente o evangelho consegue fazer uma transformação de dentro para fora. A verdade é que Cristo não é simplesmente você olhar para um determinado local e falar que se eu pudesse, eu sou evangélico, o evangélico frequenta esse tipo de lugar. Não é isso. É você entender, hoje eu estou num determinado lugar, eu estou em Cristo. O meu coração não aponta mais para isso. Isso não faz mais parte da minha natureza. É um novo nascimento. Não é sobre... Ah, isso pode, isso não pode. É interessante que se você conhecer alguma pessoa que ela é religiosa, o religioso ele fica assim, não sei se você já reparou, ele fica até onde que eu posso ir sem apitar, sem pecar. Até onde? Eu vou no limite, porque, sabe, ele quer cumprir regras. Ele quer se encaixar num determinado grupo religioso ou grupo social. E essa não é a proposta do evangelho. A proposta do evangelho é te levar para uma vida de relacionamento profundo e íntimo com o Espírito Santo. Esse é o convite. Esse é o convite do evangelho. Te levar para um lugar onde você tem um relacionamento e nada substitui aquilo que o Espírito Santo começa a ministrar em você por meio de um relacionamento. Essa é a mensagem do evangelho. É um novo coração, é uma troca de coração. O evangelho não é uma troca de comportamento. O evangelho não é uma troca de roupa. Antes eu usava calça jeans, agora eu uso saião. Não, esse não é o evangelho. O evangelho não é isso. O evangelho é uma troca de coração. De dentro para fora. É isso que Jesus estava falando com os religiosos. É isso que ele estava falando. Vocês estão preocupados com o que entra? Cara, com o que entra, rapidinho vai ser expelido. O que conta é o que sai. E dentro, e muito dentro disso, eu tenho visto que Jesus, ele tem levantado uma igreja madura e sincera, sabe? Uma igreja que não vive baseado em regras, mas uma igreja que vive baseada em relacionamento. Talvez um dos versículos que eu mais gosto de falar é sobre Mateus 6:6, que fala que te ensina a ir para o seu quarto, fechar a tua porta e queimar com ele. Quanto mais nós nos relacionamos com Cristo, quanto mais nós entendemos quem Ele é, mais nós nos apaixonamos, não tem jeito. Quanto mais nós entendemos quem Ele é e aquilo que Ele já fez por nós, isso vai gerando, dia após dia, um coração novo. Uma perspectiva nova. E esse é o convite do Evangelho. E esse é o convite. Não é simplesmente eu fazer aquilo ou deixar de fazer aquilo porque eu sou de determinada igreja ou porque eu sou de determinado grupo religioso. Não é isso. É você falar, eu entendi o lugar que eu estou. E o meu coração não aponta mais para esse lugar. Como que o evangelho é muito mais do que comportamento? E é interessante que quem frequenta aqui o Calov sabe, eu nunca cheguei aqui numa reunião dos jovens, e principalmente ministrar para jovens, né? Eu nunca cheguei aqui e falei assim, olha, deixa eu falar para vocês o que, que vocês não podem fazer. Prestem bem atenção. Não façam isso, não frequentem esse lugar. Pelo amor de Deus. Nunca falei isso. Nunca falei isso. E sabe o que é o mais interessante? Já tiveram vezes que pessoas das nossas reuniões me procuraram e falaram assim, Arthur, eu estava em determinado local esse final de semana. Sabe o que eu percebi? Não é mais para mim. Eu estava num lugar que eu olhava para esse lugar e eu falava, não é mais compatível comigo. Cara, isso é evangelho, velho. Não foi porque o pastor falou, oh, se você for nesse lugar aqui, você vai para o inferno, hein? Cuidado! Não, é porque entendeu a mensagem, entendeu o lugar que está e falou assim, isso não é mais compatível com a natureza, isso não é mais compatível com o novo coração que Cristo tem me dado. É de dentro para fora, de forma genuína, de forma sustentável. Porque eu quero te falar, às vezes as pessoas gostam de colocar medo nas pessoas. Olha, não faça isso, é aquilo, né? A gente já ouviu várias frases. Quem não dizima na igreja, dizima na farmácia. Né? Quem não dizima na igreja, dizima na farmácia. Aí o cara fala, então eu vou dizimar. Prefiro dizimar na igreja do que na farmácia. Mas é verdade, cara. Que Jesus não quer simplesmente que você dê seu dízimo ou sua oferta, Ele quer que você queira dar. Não é porque você vai dar para você não dizimar na farmácia, mas é porque o seu coração aponta para isso. O seu coração, a sua natureza te convida para isso. Não é você fazer algo porque você ouviu o seu líder falando que se você fizer, você vai ter sérias consequências. É você entender a mensagem do evangelho, entender aquilo que Cristo fez e falar, a minha natureza não é mais compatível com esse tipo de lugar. É uma questão genuína e sustentável, porque eu te falo, todas as pessoas que elas são guiadas ou direcionadas por medo e por opressão, eu te falo, não é sustentável. Por um determinado momento, você consegue manter um grupo assim, bem alinhadinho a partir do medo. Mas chega uma hora que isso não é sustentável. E eu quero te falar, o evangelho é sustentável. A mensagem do evangelho é uma mensagem sustentável. Sabe por quê? Porque você não está andando mais sobre o pode, não pode, pode, não pode, sobre um livro de regras, querendo sobreviver até o próximo final de semana. É uma questão de vida, de dentro para fora, de segunda a sexta. É algo sustentável. É algo de verdade, sabe? é algo, por isso que eu tenho falado, eu acredito muito em maturidade, profundidade. Sabe onde você entra para o seu quarto, onde você começa a fluir com o Espírito Santo? Ele começa a ministrar novidades acerca de você, acerca da sua vida, acerca da sua família. E você vai vivendo uma, dia após dia, uma novidade de vida baseada na palavra. Esse é o Evangelho. Sabe, esse é o Evangelho. E uma outra questão que eu tenho visto, que contribui muito para tudo isso que eu tô falando aqui, é a revelação de quem Cristo é. A revelação de quem de fato Ele é. É interessante que quando nós estamos aqui falando acerca dEle, isso de certa forma aquece os nossos corações, sim ou não, quando você ouve sobre Ele. Nós conseguimos aqui trazer conceitos acerca de Jesus. Mas eu te falo que existe uma revelação que somente o Espírito Santo consegue te dar. E eu tenho percebido isso. Existe uma revelação de Cristo que somente o Espírito Santo consegue produzir em você. É sobre essa vida no Espírito, sabe? E quando nós começamos a entender, de fato, quem Cristo é, várias crenças que nos limitam começam a perder espaço. Quando nós começamos a entender, de fato, quem Cristo é, nós entendemos quem nós somos por meio dEle. E aí, vários lugares que você colocava barreiras para você mesmo começam a desaparecer. Você é outra pessoa no seu relacionamento com as pessoas. Você é um outro profissional. Você é um outro pai, uma outra mãe, outro filho. E eu sinto que o Espírito Santo, ele tem o desejo, nessa manhã, de revelar a cada um aqui um pouco mais acerca de quem Cristo é. Como eu disse, a comunhão é excelente, as festas que nós conseguimos promover são ótimas, mas o nosso foco é entrar aqui de uma forma e sair daqui pegando fogo. A nossa intenção é entrar aqui com um determinado coração e sair daqui com o nosso coração um pouco mais apontado para Ele. E eu tenho muito esse entendimento que essa manhã é uma manhã para nós termos uma nova revelação acerca de quem Cristo é. Cara, como que quando nós conseguimos entender, de fato, tudo aquilo que Ele já fez por cada um aqui, quando nós começamos a entender o caráter dEle, a bondade, a graça, isso nos coloca em um outro lugar. Em um outro lugar, um lugar muito mais profundo. E hoje nós temos, quando nós entendemos o Evangelho, o mandamento que nós temos é de sermos guiados pelo Espírito. De sermos guiados e direcionados pelo Espírito. Uma vez eu falei sobre um modelo de igreja, onde a liderança tem que ficar falando o que, que cada um tem que fazer. Você tem que fazer isso. Você não pode, não, olha, deixa eu te falar, isso aqui não é bom. Quem obedece regra que acorda, é hora de dormir, é criança. É uma igreja infantil, onde tudo que você vai fazer, você tem que perguntar ao seu líder se isso é bom ou não. Para onde que você deve ir, o que, que você deve fazer. Quem fica assim é criança. É uma igreja infantil. A proposta do Evangelho é nos levar para um lugar de uma igreja madura. De uma igreja direcionada por Ele. De uma igreja que investe em tempo de relacionamento, em tempo de palavra. Sabe? É esse o convite. Quando nós entendemos quem Cristo é, automaticamente nós vamos para um outro patamar. Nós vamos para um outro lugar e nós começamos a entender a nossa identidade. E eu te falo para a sua vida acadêmica, para a sua vida profissional, para os seus relacionamentos. A hora que você começar, a hora que eu, que nós começarmos a entender aquilo que nós somos por meio dEle, a nossa vida diária, cotidiana, ela irá mudar. Porque Ele consegue, somente o Evangelho, somente Jesus, consegue produzir em nós um novo coração. Somente Ele consegue produzir um novo coração. E aí nós começamos a caminhar para esse lugar, sabe? Nós começamos a caminhar para esse lugar de maturidade. E nós começamos a caminhar para esse lugar onde nós conseguimos entender que nós não fazemos algo ou deixamos de fazer por conta de uma lista de regras, mas porque nós entendemos identidade e nós sabemos para onde o nosso coração tem apontado. E nós sabemos quem de fato nós somos nele. Eu te falo, uma vida religiosa é uma vida extremamente chata. A verdade é essa. Uma vida religiosa é extremamente... Eu te falo, cara, se você está caminhando com Jesus e se você acha que... Sabe, água morna? Muito provavelmente você está envolvido numa religião. Porque eu te falo, quando nós nos envolvemos com o Evangelho da Graça, cara, você fala, não tem nada melhor. Não tem lugar melhor. Eu queria te convidar nesse momento, você que pode ficar em pé para nós orarmos acerca disso. Como eu falei, hoje não é mais uma manhã de domingo, não é mais uma reunião, mas é uma oportunidade que nós temos de queimar mais uma vez, de arder mais uma vez por Ele. Eu acredito que Jesus, Ele tem muitas coisas para fazer essa manhã. O Espírito Santo quer ministrar pessoas essa manhã. Se você está aqui essa manhã, eu tenho certeza que se você saiu da sua casa e veio até aqui, de uma forma direta ou indireta, você tem fome e sede de Cristo. Se você veio de uma forma indireta ou direta, você queima por Ele. Sim ou não? Então, hoje é um dia de nós termos o nosso coração mais uma vez incendiado. Somente o Espírito Santo consegue produzir um novo coração. Queria te convidar nesse momento a fechar os seus olhos, a abaixar a sua cabeça. Não se distraia com nada e com ninguém nesse momento. Deixe mais uma vez o Espírito Santo falar com você. Jesus, mais uma vez nós entregamos o nosso coração para o Senhor. O Senhor é um bom Pai. O Senhor é um bom Pai. O Senhor é tão bom. E mais uma vez, nós entregamos tudo. Mais uma vez, Jesus. Enquanto a banda ministra mais uma canção, dê lugar para o Espírito Santo. Deixe Ele falar com você. Não se distraia com nada nesse momento. É uma manhã de nós termos mais uma vez o nosso coração entregue a Ele. Obrigado, Espírito Santo, por essa manhã. Continua a fazer, Espírito Santo. Mais uma vez nós te entregamos o nosso coração. Mais uma vez nós entregamos o nosso coração. Espírito Santo, nós oramos aqui por uma igreja saudável, por uma igreja madura, por uma igreja que se entrega, para uma igreja que, de forma sustentável, consegue estabelecer um relacionamento profundo com o Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado por essa reunião. Nós te amamos tanto. Nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti. Yes. Nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Oh, e uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, e nada mais, e uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais. Só quero a ti. E nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, e nada além de ti, só quero a ti, e nada mais, nada além de ti, só quero a ti. E nada além de ti, só quero a ti. E nada além de ti, só quero a ti, e nada mais. Um novo coração me dê. Obrigado, Jesus. Podemos nesse momento distribuir os elementos da ceia. Obrigado, Jesus. Nós oramos mais uma vez por um novo coração. Faz algo em nós, Jesus, de dentro para fora. Faz algo em nós, Jesus, de dentro para fora. Essa é a nossa oração essa manhã, Jesus. Faça algo de dentro para fora, Jesus. Nós queremos mais uma vez entender o quanto o Senhor nos ama. Nós queremos mais uma vez ter a revelação certa do seu amor e da sua graça, Jesus. Obrigado, Jesus. Nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Nada mais e nada, nada mais, nada além de ti. Só que, só que, só que nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Os meus olhos em ti, nada mais me segue, e nada mais. E uma vez que eu coloquei os meus olhos, me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos, nada mais, amém. Queria nesse momento te convidar a participarmos da ceia, representando esse isso, tudo isso que nós falamos aqui essa manhã, acerca de um novo coração. Quando nós conseguimos entender, obrigado. Quando nós conseguimos entender a mensagem do Evangelho, nós entendemos o motivo de participarmos da ceia. Eu queria te convidar nessa manhã a comer o pão, a tomar o cálice, com esse entendimento da mensagem do Evangelho, que produz um novo coração, de maturidade, de profundidade, podermos participar com Ele. Amém? Como o pão nesse momento, tome o seu cálice. Que nesse momento você possa falar palavras de gratidão a Ele. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Mais uma vez nós entregamos ao Senhor o nosso coração, por entender que o Senhor é um bom Pai. Obrigado, Jesus, obrigado. Que nesse momento, fale palavras de amor a Ele. Fale palavras de gratidão a Ele. Obrigado, Jesus. Nós te amamos. A nossa intenção é que cada vez mais o nosso coração aponte para o Senhor. A nossa intenção é que cada vez mais o nosso coração se pareça com o Seu. Obrigado, Jesus. Vamos aplaudir Jesus essa manhã. Obrigado, Jesus. Obrigado. Nós te amamos. Obrigado. Obrigado, Jesus.